Tribuna Desportiva.
Bem-vindos à segunda hora da Tribuna Desportiva. Lembramos que temos em estúdio o humorista José Cruz, temos também o Vitório Carvalho e o Nuno Abrantes, dois dos nossos comentadores residentes das edições da Tribuna Desportiva, e temos também, claro, o Marco e o Armindo. Queria só dizer-lhe que a Associação Franco-Portuguesa Camiali Mandimonde organiza no mês de agosto o CIA, que vai passar férias a Portugal e estiver ali perto da região do Sabugal, Guarda, Belmonte, pode ir até à Raia Cup, uma organização, como já disse, de associação Camiá. É um evento cuja primeira edição teve lugar o ano passado, foi idealizado pela associação e construída em sintonia com jovens residentes em França e originários da região de Sabugal. Então, no dia 9 de agosto, entre as 10 e as 19, vários nomes do mundo do desporto vão marcar presença, nomeadamente o internacional brasileiro Valdo ou ainda Amara Simba, antigo jogador da Ligue 1 e do Paris Saint-Germain. Hoje, o David Alves, principal organizador da prova, teve a amabilidade nos enviar os jogadores que vão estar presentes na Raia Cup 2024: Valdo, Isaías, Paulo Sérgio, Litos, Mário Jorge, Sérgio Louro e Amara Simba. São estes os antigos futebolistas que vão estar por lá. E também no mundo político vão estar o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, o deputado pelo Ciclo da Europa do PS, Paulo Pisco, ainda a presidente da Câmara de Comércio da Região das Beiras, Ana Correia, ainda o presidente da Câmara do Comércio Franco-Portuguesa, o Dr. Carlos Vinhas Pereira, e também o presidente da Câmara do Sabugal, Vítor Proença, vai estar por lá. Estou a falar, recordo, da Raia Cup, que vai ter lugar no próximo dia 9 de agosto, em Valdespinho, precisamente ali perto do Sabugal. Se for daquela região, por que não ir lá dar um saltinho? Vamos regressar ao futebol, e nomeadamente ao Euro 2024. Já o disse, a França amanhã tem um jogo das meias-finais, diante da Espanha. Vamos recuperar aqui parte da declaração de Didier Deschamps sobre esse embate diante da Espanha.
L'équipe espagnole, elles ont eu cette capacité à avoir un milieu de terrain. Évidemment, ça a toujours été, dans toutes les équipes espagnoles, elles ont eu cette capacité à avoir un milieu de terrain, souvent un trio, parce que bon, jusqu'à maintenant, jusqu'à qui se blesse, c'était Pedri, il y a Olmo ou d'autres qui peuvent le faire, mais cette capacité à permettre à l'équipe de France, à l'équipe d'Espagne, pardon, d'avoir une grande maîtrise, donc oui, il y a évidemment le potentiel offensif, mais le milieu de terrain est aussi une force là actuellement avec Rodri notamment, qui est un joueur essentiel, mais c'est l'ensemble de cette équipe, de par ce qu'elle a présenté et fait sur le terrain depuis le début de l'Euro, voilà, c'est la... C'est pas pour leur mettre du stress ou de la pression ou quoi que ce soit. C'est l'équipe qui a le mieux maîtrisé et qui a laissé la meilleure impression à quasi tout le monde. Écoutez, ils sortaient de pratiquement 110 minutes de jeu où déjà dans la prolongation c'était un peu compliqué pour lui. Donc, ça sert à rien, même si c'est Kylian et qu'il n'est pas... physiquement et musculairement avait de bonnes sensations qui restent sur le terrain. Maintenant, on a fait en sorte pour lui et pour tous les joueurs d'axer sur la récupération. Évidemment, c'est court. Si on avait un jour de plus, c'est mieux, mais c'est valable pour toutes les équipes. Donc, on a tout fait, mais je suis... persuadé que Kylian dans sa tête, comme tous les joueurs, voilà, il est à fond depuis le départ. Mais c'est pas lié que au dernier match. Il y a tout ce qu'il a eu avant qui a modifié évidemment sa fin de saison où il n'était pas habitué pendant la préparation.
Des millions d'enfants subissent aujourd'hui la plus grave crise alimentaire de notre génération. Mais grâce à...
Où je vous l'ai dit, il a eu un problème de dos aussi, et puis là, bon, le traumatisme qu'il a eu, quoi. C'est pas quelque chose au-delà du fait que, et il le sait bien, ça aurait pu s'arrêter pour lui. Il est toujours là, mais bon, voilà, c'est pas, il faut digérer et s'habituer à ces nouvelles conditions aussi. Mais je suis sûr que demain, comme l'ensemble du groupe, il fera tout pour être au maximum. Oui, j'ai appris qu'il serait sans doute là. Je sais qu'il est de tout cœur avec nous. Je l'ai eu plusieurs fois en échange, bien évidemment. Je connais son mental, même s'il sort, voilà. Déjà d'une grave blessure, il en a une autre, mais je sais très bien qu'il va tout faire parce que c'est un combattant et il va tout faire pour revenir à son meilleur niveau. Et comme c'est quelqu'un d'extrêmement joyeux et que la joie est communicative, donc c'est avec plaisir de si on peut le voir demain et qu'il soit là surtout avec nous. Ben, il est rentré 3 fois quand même. Ah oui, après j'ai des choix à faire. Et Olivier est là, évidemment, c'est par rapport à l'efficacité qu'il peut avoir, même si je le répète sur les 3 matchs non titulaires, mais il est rentré, il n'a pas été plus efficace que les autres. Après, tout dépend des situations aussi de match par rapport à l'adversaire. Mais évidemment, d'avoir plus de présence, je freine pas à ça, bien au contraire. C'est mieux, mais c'est pas non plus en ayant que des attaquants qu'on va être plus efficace. Les occasions, on les a. On pourrait en avoir plus, mais on les a. Mais jusqu'à maintenant, on a été peu efficace. Donc, évidemment, sur un match comme celui de demain, c'est quelque chose qui va être important. Vous êtes?
E Didier Deschamps que falou também que foi questionado por um jornalista sueco sobre a ausência de golos e o joguinho fraquinho que a França tem feito nestes últimos jogos. Vamos à resposta do Didier Deschamps.
Vous êtes suédois, vous êtes sûr? Non, vous êtes déguisé. Ah, vous vivez en France, vous, hein? C'est sûr, hein? Bah écoutez, si vous vous ennuyez, vous regardez autre chose, c'est pas grave, hein? Vous êtes pas obligé. Mis à part ça, écoutez, c'est un championnat d'Europe particulier où c'est très difficile pour tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un nombre de buts qui est largement inférieur à ce qu'il a pu être dans le passé. Donc voilà, ce que je sais, c'est que nous avons la capacité de pouvoir voilà, partager des émotions, de rendre beaucoup de Français et de Françaises heureux à travers les résultats qu'on a pu obtenir et surtout dans la période compliquée dans notre pays, quoi. Maintenant, si les Suédois s'ennuient, voilà, pas trop d'importance pour moi quand même.
Allez. Et se calhar não são só os suecos que não gostam do futebol da seleção francesa.
Quantos golos a Espanha mamou?
A Espanha mamar golos. Vamos ver se amanhã ela consegue mamar algum na França. Muito bem. Vocês estão fora de contexto, eu sei. Estão todos olhando.
Também ficámos surpreendidos com essa pergunta.
Ainda vais ter direitos de autor, dizes.
Está a nos ouvir, Zé, os cumprimentos.
Exato, Zé, há bocadinho, eu sei que também gostas de ciclismo, há bocadinho tivemos aí os 3 portugueses que estão a participar no Tour, só para voltarmos um bocadinho atrás muito rapidamente. Tens visto o Tour? Tens visto alguma coisa? Pogacar, o Super-Homem?
Tens visto
bicicleta?
Não. Não, mas como eu disse, eu tenho um VTT, gosto muito de bicicleta. Não, mas estou a seguir e vi que fiquei muito contente de ver que pela primeira vez há um ciclista da África que ganhou uma etapa.
Exato. E África subsaariana, cuidado.
Okay.
África subsaariana.
Okay, então, ganhou 2 já, não é? 2 etapas?
Sim, 2 etapas.
Então, acho isso fantástico. Fiquei muito feliz. Je trouve que c'est bien. Há algum tempo tinha visto um documentário sobre o ciclismo na África e eles n'avaient pas les mêmes moyens. E o documentário mostrava que eles tinham a mesma paixão. Só faltava era dinheiro para desenvolver isso tudo. Mas, então, pá, quando. Lembrei-me desse documentário que passou no Arte e um documentário talvez pouca gente viu, mas que era mesmo fantástico. E então. Pensei logo neste documentário e ver esse ciclista depois com as lágrimas e fiquei contente com ele. Je sais pas, pour le monde, quelque part. Ouais. Porque a volta à França, c'est bizarre. Le ciclisme, quand on parle de Tour de France, en fait, on dirait un championnat du monde. C'est peut-être la course où tout le monde vient, les meilleurs du monde entier. Ouais. Et voir enfin un cycliste africain gagner, moi, ça m'a beaucoup touché. Je sais pas vous.
Mais... À nouveau de l'Afrique noire, parce que l'Afrique avait déjà gagné.
Oui, mais justement, le documentaire était à ce sujet et Fiquei muito contente. Après, ben voilà, je suis cool que les Portugais ils soient bien classés. Ça serait bien qu'un jour, ben, au lieu d'aider les autres à gagner, peut-être qu'il y en a un qui arrive à gagner. C'est-à-dire les autres qui le fassent gagner. Mais,
Non, mais il y a beaucoup, bon, on parle un peu en français, il y a beaucoup de pays qui ont une passion pour le cyclisme et qui n'ont pas peut-être les moyens, ouais. Les infrastructures. Et peut-être, des fois, il manque le talent, le sacrifice. Par exemple, au Japon, et au Vietnam. Ce sont des pays qui ont beaucoup de cyclistes. La Chine un peu moins, mais bon, la Chine en même temps, ils sont 1 milliard, c'est ils ont des pratiquants sur tous les sports. Après, en Afrique, t'as l'Érythrée, donc d'où est Binyam Girmay, qui a gagné. L'Éthiopie, le Rwanda et Angola, du côté des pays lusophones. L'Afrique du Sud aussi, on a eu beaucoup.
Il y a
mesmo beaucoup.
Uma equipa, não, Marco, de Angola.
Sim, Petro de Luanda, e houve um momento a Bic.
Participar na volta a Portugal.
Era Bangu Bic.
Era Bangu Bic, sim.
E agora é só Petro de Luanda. Também tens Marrocos, Argélia.
Eles vão estar nos Jogos Olímpicos?
Alguns
estão
países
estão qualificados?
Isso é por cotas.
É por cotas.
Tem justamente o teu ciclista, os teus melhores ciclistas, a marcar pontos.
Sim.
Por exemplo, Portugal só leva 2. Ciclista, que é o Nelson. Sim, é por causa do ranking. A França leva 4.
É
e portanto, a França que é.
E a lista é amanhã.
Não, já saiu. Já saiu.
Já saiu.
Vauclin, Alaphilippe, Madouas e Christophe Laporte. Do lado dos portugueses é Nelson Oliveira e Rui Costa. Vamos ter uma representante também feminina.
Muito bem.
A Maria Martins, não é a tua prima?
Não, Maria Martins vai ser na pista. Vamos ter na estrada a Daniela Campos. Na pista vamos ter outros, vamos ter também o Yuri Leitão e o Rui Oliveira, se não me engano, do Gêmeo, que vão também estar na pista para tentar alcançar medalhas. E há probabilidades de ir alcançar uma medalha.
Então força, começamos assim. Estou a seguir e... Não assim tanto que o futebol, mas sim, estou a seguir.
Bom, vamos falar do...
É a pausa, não era sempre a pausa para vocês. Quando terminava o futebol, no mês de julho, era a volta à França. Não tinhas mais nada porque os clubes estavam todos a descansar. E eram jogos amigáveis que nem interessavam. Era um Porto contra um Schalke e era 15-0 lá na Alemanha, no fundo da Alemanha. Aliás, o Porto já ganhou um jogo esta temporada. Foi quanto? 4-0?
Não, 4-0.
Não respondas.
Contra quem? Contra quem foi?
Não respondas, Vitor.
Não, e ainda por cima, o que é interessante é que os 4 que marcaram, foram 3 jogadores diferentes que marcaram e os 3 foram castigados pelo Sérgio Conceição. Não é interessante?
E os 3 espanhóis.
Não respondas a sério.
Ivan Raime, Tony Martínez e o. Falta-me um, já não sei quem foi o outro que marcou. Ah, o Fran Navarro.
Não, mas já que falaste nisso, só vou voltar atrás, entre o Fernando Santos e o Roberto Martínez, eu prefiro o Sérgio Conceição.
E quem sabe?
E quem sabe?
O Sérgio Conceição não tem clube e não vai ter clube neste momento. Porque todos os clubes já têm.
Não, mas não estou a falar de Sérgio Conceição. Entre o Fernando Santos e o Roberto Martínez, eu prefiro o Sérgio Conceição.
E por que não Sérgio Conceição para a seleção? Não?
Que é que Mourinho?
Não, Mourinho já tem.
Ah, Mourinho está a ganhar muito dinheiro na Turquia, não é? Novamente, o dinheiro, José.
Não, mas estou a brincar, o Roberto.
Não, feito, mas eu trouxe a tua pista, mas estou nem.
Vamos a falar um bocadinho
do José Mourinho. Estamos a falar do José Mourinho. Ele afirmou numa entrevista que, quando estava na AS Roma, teve a oportunidade de treinar Portugal. E ele recusou. Queria estar concentrado no clube.
Sabá? Tu passes une bonne soirée avec nous.
Sim,
on va parler un petit peu de ton spectacle aussi. Mais,
ele ficou obrigado. Um bocadinho desiludido, o José. Okay. Ele não estava a pensar que o futebol era assim tão dinheiro. Tanto
Eu sei que é dinheiro, mas como dizer?
Gostaste do bolo do Armindo? C'est pas un sketch.
O bolo está muito bom. Valeu a pena. Não, mas dizer. Não.
On va parler un petit peu des demi-finales. Allez.
Moi, je veux la France.
Ok, super.
Non, mais sérieux.
On est sur les paris.
Non, mais sincèrement, j'ai vu jouer l'Espagne. C'est vrai qu'ils jouent super bien, mais on parlait de la chance de Deschamps.
Chat, c'est connu.
Mais, c'est le miaou quoi.
Enfin, o apaixonado de futebol que eu sou, gostava que a Espanha ganhasse, claro, porque está a jogar o melhor futebol do europeu. Pronto. Mais après tout ce que j'ai vu, les matchs de la France, que j'ai aussi soutenu, je prends les paris que ça va être que ça va passer.
0-0, les pénalties.
Et une fois qu'ils auront passé l'Espagne, c'est pas l'Angleterre qui va les arrêter ou les Pays-Bas. Hein.
Olha, cuidado que a Inglaterra fez final em 2021 e perdeu. Sim. Por ser demasiado ambiciosa. E o Southgate, o treinador inglês, disse que tem estudado muito bem o jogo da França para reproduzir a mesma coisa.
Sim, pois é que
ele quer jogar mal.
Mas o Deschamps. Mas Deschamps e sua equipe. Mas eu estou prêt a croire. Vou fazer. Je vais faire un petit parallèle. Em 98, j'avais moins suivi, mas em 98, Zidane fez um bom jogo.
Sim, a final.
Foi a final.
A final. Okay.
Ele também foi suspendido, lembra-se, porque ele foi castigado.
É isso.
Ele
pisou a França chega à final.
Na Arábia Saudita.
Exatamente.
Mbappé sai um bom jogo, como ele fez na final contra a Argentina. E chega.
Bom, não foi um jogo contra a Argentina, foi 20 minutos.
Três golos.
Pois, em 20 minutos, exato. Mas não foi um bom jogo, foram 20 minutos.
Um bom jogo.
Também o Zidane, também só foram dois cabeceamentos.
Um bom jogo.
Já agora, todos nós, os portugueses, não só criticaram o Cristiano Ronaldo. E o Mbappé, onde é que ele está?
Mbappé?
Tem um nariz fraturado. Pá, eu acho que as pessoas também.
Ele joga com o nariz também? Se,
não, mas. Olha, parte o nariz e depois. Pergunta aos jogadores quanto tempo leva. Mas,
Marco, estás aí ao pé dele?
Ele partiu o nariz já. Ele não jogou nada.
Ele gosta mais dos humoristas.
Não, mas antes ele partiu o nariz. Antes partiu o nariz.
E quantos golos marcou com o Paris Saint-Germain? À volta de 40 golos.
44.
Pois,
44.
Então está a jogar mal, mas marca 44.
Estamos a falar da seleção. E voltamos ao que tu um bocado disseste. Ele está cansado porque jogou muito.
Queremos aí uma verdadeira análise. Vá, Nuno, Vítor e Marco, vá.
Os especialistas têm que falar. Nuno.
Estiquem aí para as meias finais.
Não, eu já falei muito.
Para as meias finais, Marco, avança lá. O que é que tu vês aí? Oh, isso, Nuno,
para mim, as meias finais, a grande favorita a ganhar o troféu será a Espanha. Só que, lá está. Vai ter
o Zé Cruz é que tem razão. O Zé Cruz é que tem razão.
Tens de ter aí um sonzinho que faz assim.
Só que a França, lá está, até o momento aquilo que tem produzido, epá, está com a estrelinha do lado dela, não sabemos o que é que vai fazer, espero um grande jogo amanhã, mas vai ser um jogo tático ali um bocadinho fechado, embora a Espanha tenha uma cultura de jogo completamente diferente, vai ser um bom jogo. Na altura eu tinha dito que da nossa parte, Alemanha, Espanha, França e Portugal, que seria uma destas quatro equipas seria a campeã europeia. Porque do outro lado da grelha, tanto a Inglaterra como a Holanda, epá, estão lá, mas também tiveram os jogos que tiveram pela frente, quer dizer, a própria Turquia ia fazendo uma surpresa, a Suíça, que é uma boa equipa, também criou as dificuldades à Holanda. Eu aposto, bem, mas isto é aquilo que eu penso, não é? É aquilo que é o meu palpite, que se, afinal provavelmente será a Espanha e a Inglaterra. Mas o jogo da manhã com a França é um bocado imprevisível. É um bocado imprevisível, vamos ver o que é que a Espanha vai conseguir fazer, porque neste momento tem, como o Marco referiu, tem três jogadores que vai ter que...
Anda para aí, gato.
É deixado. E é verdade que se faz uma conta muito, isso no desporto, pode planear muito bem uma equipa, mas se a estrelinha não estiver contigo, há aquele detalhe, nós fomos eliminados porque mandámos uma bola ao poste, mas pronto.
Mas os jogadores espanhóis que vão faltar amanhã não são jogadores importantes e decisivos no time?
São jogadores, o lateral direito, o Carvalho,
é.
O outro que é o Pedro
é Fini
e o Robin Lenormand, que é o outro.
São jogadores muito importantes.
Não é demais.
Até nisso, a França tem ali aquela estrelinha que chega e a Espanha vai ter que encontrar uma solução para jogar uma meia final.
Mas bom, olha, então para assim tem a seleção espanhola, porque vai ser esta que vai jogar. Na baliza, o Ney Simón. Lateral direito será o Jesus Navas, em vez do Dani Carvajal.
Que é que ele é?
Pois, mas o Dani Carvajal também tem a sua idade.
A nível de experiência,
defesa centrais vai ser então Emerick Laporte e Nacho Fernandes, o jogador do Real Madrid. Lateral esquerdo, Marco Cucurella. No meio campo, apesar da ausência de Pedri, tens Rodri, Fabiano Ruiz e Dani Olmo. E na frente, Nico Williams, Lamine Yamal e Álvaro Morata.
Se para mal,
uma
equipa.
Bom, eu por acaso gostei muito do Dani Olmo, na vez que ele entrou sempre, praticamente sempre.
Marcou dois golos.
Eu estou a gostar muito do Fabián Ruiz
Eu gosto muito dos laterais, como o Marco disse. Os dois, aqueles dois putos, eles partem aquilo.
Nico Williams e Yamal tem 16 anos.
Eu acho que se a Espanha abordar o jogo da mesma forma que abordou até agora, e principalmente contra a Alemanha, tem grandes possibilidades de vencer o jogo, porque eu estou a gostar muito da postura deles e nota-se mesmo que é o treinador que coloca a equipa assim. Agora, a França está numa forma muito... como é que eu vou explicar? Está organizado de uma forma, com uma mentalidade mais pragmática, e acho que isso pode...
Estás a falar da França?
Sim, da França. Mais pragmatismo e... e acho que é 50-50 ainda assim, porque são duas grandes seleções. Mas acho que a Espanha, que se abordar, e eu, lá está, como sou apologista das equipas entrarem para vencer para e vencer, para terminar, claro, o jogo, acho que a França, digamos que 55-45 para a Espanha, por a questão do futebol praticado, mas acho que ainda assim, obviamente. Mas se me queres perguntar o meu favorito, Deus queira que seja a Holanda, porque é a seleção que eu gosto mais a seguir a Portugal. Sim. Mas acho que é bastante difícil.
Mas é por causa da música.
Não, eu sempre foi uma seleção que eu gostei. Holanda e Argentina, quando Portugal.
Gostas de laranjas?
Eu gosto. Mas não é.
Falar da Holanda do Rolf Gullick, Van Basten,
desde o Mundial de 98, em que eu tinha 10 anos, quando Portugal não estava, foi sempre a Argentina e Holanda, foi seleções que eu sempre gostei. Então
gostaste muito do jogo contra o Brasil? Ah, não, não era 98 contra o
Brasil? Sim, meia-final em Marselha. Que era 18.
Também foi em 98 contra os Países Baixos.
Obviamente que nós, como portugueses, estamos
aquela paragem do Bergkamp a 110 a 80 metros, ou uma coisa assim.
Muita gente gosta do Brasil, porque lá está a ligação ao Portugal, mas quando Portugal não está, eu gosto que...
Eu gosto do Japão.
Vê-se as caras de japonês.
Mas serve o Japão na última taça do mundo contra a Bélgica. Sério, mas eu adorei esse time.
Não, mas eu acho que ainda assim a Holanda, nos Países Baixos, neste momento tiveram, cresceram alguma coisa nos últimos dois jogos, e acho que pode, acho que para a Inglaterra também não vai ser nada fácil, obviamente, e visto que o Southgate faz algumas coisas às vezes que eu fico de boca
aberta. Isso quer dizer que tu vês a Espanha e a Holanda na final?
Bem, ele gostava,
estou a dizer, os que eu gostava.
Acho que as
finais é 50-50 para cada lado, cada
mas
um
olha,
tem.
Nós
tem
a ver,
há 25% de hipóteses cada um ir e.
Mas para a final, tu dizes.
Não, eu não consigo arriscar. Eu acho que obviamente, da parte de Espanha e França, acho que uma delas que é ligeiramente favorita para ganhar o europeu. Mas não descarto nenhuma das outras duas, porque lá está. Numa meia-final, acho que não há.
Mas se nós formos a ver pelo pragmatismo, podes pôr a Inglaterra com a França. Já chegam nas mesmas finais com o mesmo tipo de situações idênticas.
E se nós criticarmos muitas vezes o Martínez, que ainda estávamos a falar lá fora de substituições mal feitas, há dias a Inglaterra estava a ganhar 1-0 e foi o Kane que marcou e ele tirou aos 60 minutos ou aos 65, portanto são coisas que às vezes não se entendem muito bem de fora, e a Inglaterra tem uma qualidade.
Mas aí tens outro problema na Inglaterra, é que de um lado tens a Chatadede, mas do outro lado tens o Poissard Kane, porque o Kane não ganhou nada com o Tottenham. Foi transferido para o Bayern Munique, que vencia há 11 anos consecutivos a Bundesliga, e não é que não só perdeu, terminou no terceiro lugar.
Final foi pelo Kane que eles não ganharam nada.
Final do
lá bateu o recorde de gols.
Desculpa, Vítor. Final do Europeu em 2021. A Inglaterra perdeu contra a Itália. A Itália que estava a jogar
Como treinador de uma grande equipe, era um jogador que eu não queria que ele traz mal olhado.
Pois. não pode ganhar.
Mas a Inglaterra, obviamente, que em termos de plantel é. Sabes que eu, antes de começar o Euro, todos os comentários que eu ouvia era Portugal, Inglaterra e França. Portugal, Inglaterra e França. Ninguém tinha uma opinião diferente.
Mas já derramos tudo a Espanha.
Ninguém tinha uma opinião muita gente se esqueceu da Espanha.
Mas Vítor, antes de saber a lista definitiva dos ingleses, porque lembra-te que ele colocou fora o Carrilis e o Maguire. O Maguire não é grande coisa, mas mesmo assim é talvez mais forte do que o Gueye.
Mesmo o peso no balneário, mesmo o Rashford.
Também fez uma época, teve ali jogos um bocado desastrosos.
Mas a Espanha, para mim, foi uma surpresa, porque ninguém contava com a Espanha. Tinha havido muitos problemas extras do futebol.
A questão da Espanha e da Alemanha, ninguém contava que se apresentasse assim, porque eles estão a passar por uma fase de reformulação da seleção. Sim, são jogadores novos. Obviamente, tu olhas para uma equipa que tem um rapaz de 16 anos, não pensas que ela vai chegar a uma final. E percebes? mas acho que é muito dele, treinador.
Olha, o equipa foi eliminada, o número 8 da Turquia, como é que ele chama, que chama o Real?
Arda Güler.
É um jogador incrível.
Mas desde a seleção espanhola, por uma vez, talvez nem se conhece metade dos jogadores.
Sim, ou muita gente que não está. É como tu dizias há pouco, ele alargou não só. Ele alargou ao Real Sociedade, foi buscar muitos jogadores Atlético de Bilbao.
Mas achas que ele joga em meio também? Eles têm capacidade e nós também temos bons jogadores, mas é uma questão de treinador.
Eu acho que a Espanha, a mentalidade deles foi muito posta por ele, porque repara, tu vês.
Ele treinou-os quando era pequeno.
É muito fácil tu olhares.
Ele treinou quando eram jovens. Sim, treinou o De La Fuente conhece-os.
Nem sempre dá certo isso, mas no caso dele, eu acho que ele, que tu olhas para a qualidade de Portugal, olhas para a qualidade da França, para a qualidade da Inglaterra, e optar pelo jogo mais pragmático, está nas, lá está a ver como eu disse há um bocado. Portugal,
tenho mais a resposta para isso.
Eu acho que a Espanha, e lá está, a postura que eles tiveram contra a Alemanha de entrar e não queriam saber se estavam só 2 ou 3 mil pessoas no estádio, estavam a jogar na Alemanha, estavam a jogar contra uma equipa que até estava a fazer grandes jogos, principalmente o primeiro jogo na fase de grupos, e a Espanha entrou para dominar. Obviamente que depois marcou o golo e tirou um bocadinho o pé e sofreu por causa disso, porque lá está, acho que um treinador, não estou a dizer que eles deviam continuar a carregar e porque lá está, a Alemanha tem qualidade, mas não adotar aquilo, porque aquilo depois chegou a ser um bocado constrangedor, porque não estávamos habituados a ver a Espanha jogar assim, com as jogadas atrás da linha da bola, o bloquinho baixo, mas o engraçado é que quando a Alemanha empata o jogo, e ele podia aguentar e dizer, bem, mãos para penaltis, vamos aguentar isto, e não, coloca o Roselu, 2 pontas de lança e vamos arriscar na sorte, e deu certo. Não foi nenhum
desastre. Ele sabe arriscar quando tem que arriscar.
Sim, sim. Muita gente criticou o Icon, não tirou o Yamal de jogar mais no contra-ataque. Lá está, não sei se ele conta.
Mas sabe também gerir, porque o Yamal quase sempre sai.
Ele sabe gerir, um rapaz
que só tem 16 anos, que já tem uma temporada muito longa também no Barcelona,
obviamente.
E gerir o rapaz à volta dos 60, 70, tira quase sempre. Que esteja a ganhar, ou empatado ou não, ele vai sempre gerindo ali um bocadinho o jovem jogador.
Quer dizer que é o treinador que manda na Espanha?
Nessas seleções é o treinador. Na Inglaterra é o treinador. Nos Países Baixos é o treinador, apesar dele tirar macacos do nariz.
Ah, pois é.
Logo do primeiro jogo e depois lamber os dedos.
A questão que eu tenho para colocar é a seguinte. O treinador da Espanha, tu olhas para a convocatória, ele faz uma convocatória mediante a sua ideia de jogo.
Sim, é óbvio, mas isso o Martínez
não levou o Sérgio Ramos, por exemplo.
Por exemplo, o Martínez faz a seleção. O Martínez também faz a nossa seleção mediante a ideia dele de jogo, ou o que ele pensa que é, porque se fosse por meritocracia, 3 jogadores de Sporting tinham que estar na seleção.
Lembra-se do Carlos Queiroz?
Eu acho que ele faz em relação à tática dele, Vitória. Ele faz em relação a.
Sim,
e ele faz a sua equipa em relação a.
Sim, é outra coisa.
Pronto.
Mas isso.
Então, que a Espanha, o Sérgio Ramos também queria dar a despedida no europeu.
Exato.
Olha. E o De La Fuente disse: não, obrigado.
Tanto não podes pensar, porque como é que o Pedro Neto vai à seleção com 20 minutos depois de fevereiro ou 2 minutos depois? Né? Há dias.
Percebe? E até nem foi o pior, mas.
E não estou a dizer por causa da qualidade. Porque
sim, e o Francisco Conceição também, a primeira convocatória foi em março.
Sempre uma meritocracia tem que ser de forma
muito
diferente.
Bem. Vamos avançar e temos aqui uma pergunta no WhatsApp que dá mesmo para fazer a transição. Está aqui um José Neves a perguntar porque é que o José Cruz não faz um espetáculo ou um sketch ou dois sobre futebol.
Ele já tem
agora,
porque já fiz, não, a Sérgio já fiz e fiz no primeiro espetáculo, fiz no segundo espetáculo e durante este europeu fiz uma série de vídeos que contam a história do
José
futebol.
José Cruz, comédia humorista, para quem tem Facebook, não é?
É isso. Instagram, TikTok também, para os jovens. Talvez não conheces, mas...
Eu não conheço. Ainda por cima é chinês.
Mas, então, fiz... O primeiro vídeo era Futebol, uma paixão. Foi estreado há 3 semanas, quando o europeu começou.
A tua média de vistas é quanto, já agora, se não sou? 200 mil?
Não, mais.
Mais lá?
Mas depende, um vídeo vai fazer 1 milhão, 2 milhões e depois o outro vai fazer...
Ganha-se muito dinheiro com isso ou não, Zé?
Não, eu ganho dinheiro a fazer espetáculos ao vivo.
Mas
os vídeos,
as redes sociais não dão...
Trazem pessoal, com certeza, porque hoje em dia vou com... mais de 200 mil seguidores e claro, hoje em dia nos espetáculos essas pessoas vêm ver, mas c'est pas non plus systématique, il y a des gens qui ont beaucoup plus de followers que moi, mais les salles ils viennent pas, et je pense que les gens têm a ideia quando veem os vídeos que vão aprender, que vão descobrir outra coisa diferente, e é o que acontece, espero, e é o que eles dizem.
Mas après tu fais un petit peu des quand même des piquets de grève devant un théâtre pour vendre tes dernières places.
Agora até ao final da emissão, José Cruz,
ah oui, mais ça vient marcher. Ah oui. Ah non, mais non, mais
só sobre o espetáculo agora.
À Boulogne. Non mais sur Boulogne, pour la petite histoire, mais je réponds parce qu'il m'attaque un peu.
Vas-y, vas-y.
À Boulogne, ça m'a sous théâtre de la clarté. Théâtre de la clarté est un théâtre où só os maiores vão atuar. C'est ce qu'on appelle un théâtre de transition. As pessoas conhecidas viennent faire des spectacles parce qu'il y a un pequeno palco, pequeno, on s'entend, 200 lugares, juste avant de jouer dans leur grande salle, ils viennent jouer deux, trois fois là. Então eles enchem. Mas enchem uma vez, duas vezes. Três já é mais difícil. Então, o teatro já havia dois ou três anos que eu estava a dizer: prenez-moi, je vous jure, je vais remplir, j'ai le niveau.
Andamos lá,
então daram uma data. Então disseram: José, tenho uma data, toma, é a data que ninguém quer. Qual é? 18 mai. 18 mai, parce que c'est le week-end de 3 jours. Tout le monde se bat. Et donc j'ai pris, ok, je la prends. Et je vous fais le pari que je la remplis. Et si je la remplis, vous me prenez une deuxième fois et je vous verrai que je la remplis une deuxième fois.
Magnifique.
C'était la première fois. Ouais, j'ai rempli deux fois.
Oh, magnifique.
Avec des piquets de grève quand même. Hein. Il est resté devant à dire oh, les gens, faut acheter des billets parce que sinon moi je reste là, hein, et je bouffe pas. Hein. Enfin si, il y avait quand même un pastel de nata et un café d'une.
Non, mais c'est vrai, mais ça a bien marché. Et j'ai créé une story, voilà, comme j'ai fait pour le foot, j'ai créé des séries. Il y a eu l'opération donc Théâtre de la Clarté, il y a eu l'opération Euro où j'ai appris, bah, par exemple, à Camisola que eu tenho hoje foi o assunto de um dos vídeos.
É a primeira camisola do Eusébio ou não?
É a primeira camisola da primeira seleção oficial portuguesa, que foi atuar em 1921, 12 de outubro de dezembro,
é
em Espanha.
Não, tens a irmã dela.
Não. É oficial e conta também a história que o símbolo da Federação Portuguesa de Futebol só apareceu em 1982.
É aquele símbolo que aparece nos carros.
Em 1982 era o escudo português. Então os vídeos contam isso tudo. Outros, alguns vídeos têm mais humor, tipo sketch. Por exemplo, a melhor bola do ouro não é a bola.
Fala aí,
não,
amigo.
É a bola de Berlim. Então foi também o assunto para falar da bola Berlim, que é uma bola de Berlim. Porque que é, afinal, a bola de Berlim é a melhor do mundo? Sim, do ouro é mesmo alemã, porque a bola de Berlim portuguesa vem da Alemanha. Nos anos 30, uma família judeu tinha deixado a Alemanha porque estava.
Elle était persécutée. Mais tu fais des recherches sur tout ça, non?
Ouais, cada vidéo est un.
Bah, quand même, bah, oui.
Absolument.
Mais ne raconte pas des conneries.
Non, mais pour raconter des conneries.
Et para chegar depois à faire un peu d'humour com isso também. Assim, um vídeo é 3, 4 dias de trabalho. Para fazer um minuto e 30.
Porque a outra bola é do Ronaldo.
Eu já tenho feito também sobre, mas várias pessoas fizeram o sketch sobre o Ronaldo e a bola do Ronaldo.
Vamos falar um bocadinho dos teus espetáculos, José. Ça s'appelle.
Je vais être à Bois d'Arcy le 13 décembre.
Voilà, c'est ça que je veux savoir. Portugal voyage au centre de.
Du monde.
Du monde.
On a de volta de carro.
J'allais dire d'univers, mais non, c'est du monde pour l'instant.
Non, l'univers est l'olé, à casa da minha mãe.
Olha, mas tem uma pergunta então para o José, já que ele fez pesquisas. Qual foi o resultado de Portugal frente à Espanha nesse jogo, o primeiro jogo em 1921?
Epa, Portugal perdeu.
Quanto?
O Portugal perdeu.
9-0?
Não, c'était très serré. Acho que perdeu 2-1, se me lembro.
3-1.
3-1.
Quem marcou o único gol de Portugal?
C'était la. Ah, ça, j'ai oublié.
Era uma Grécia.
Ronaldo?
Alberto Augusto.
Alberto Augusto.
E quem era o capitão? E o capitão toda a gente conhece.
Olha, temos 10 minutos para falar dos espetáculos do.
Está bem, mas somente quem era o capitão? Toda a gente conhece. Sei, toda a gente.
O Augusto.
Toda a gente diz o nome dele todos os anos.
Carlos Oliveira.
Que aliás saiu um filme também sobre ele em Portugal, Cândido de Oliveira,
muito
que foi
bem.
Futebolista, mas também foi
muito bem. E qual é o primeiro grande clube português? Celui-là, il aurait dû sortir cette semaine si on n'était pas éliminé.
Braga.
Não. O Clube Internacional de Futebol.
Vianense.
Clube Internacional de Futebol.
Ué, que se chamava o Futebol Clube Lisboense e que foi fundado em 1882-3 e depois mudou de nome e que hoje em dia existe sempre e este ano vai festejar o torneio seja, mais antigo 100 anos.
Mas isso aparece no teu espetáculo ou não?
Não, isto é história.
Pequeno pedaços, porque o espetáculo que eu estou a fazer hoje em dia, mas é por isso que eu digo, o espetáculo que eu estou a fazer hoje em dia chama-se Portugal, Voyage ao Centro do Mundo, também vai ser um livro, que vai ser estreado
o Marcos escreve livros,
em setembro, sim, em setembro e outubro, e no espetáculo há 30, 40 páginas de escritura e o livro vai ter 200. E então no livro vou contar a história completa mesmo de Voyage au Centre du Monde e porquê que é o centro do mundo, e claro que o futebol tem a parte dele, porque o futebol sempre foi, fez parte da minha vida.
Isso é a gênese do teu espetáculo, é isso?
É, porque quando eu era pequenito íamos a Portugal e meu pai dizia sempre para o ano vamos lá sempre, para o ano vamos lá sempre, para o ano vamos lá sempre. E afinal não fomos sempre, íamos todos os meses de agosto. E então o mês de agosto era um mês maravilha, porque eu nasci e cresci no 78, a Poissy, a Cher, e eu vivia no HLM. Então, ir para Portugal, da terra do meu pai, em primeiros 15 primeiros dias, era ir para uma aldeia, viver numa casa onde havia 10, 15, 20 primos.
Mais espaço.
Mais espaço. Mais espaço. Havia vacas abaixo, havia galinhas, porcos. En gros, c'était le frigo. E pronto, acho que o meu primeiro espetáculo e o segundo, Olá e En Construção, eram só steps para chegar a isto. Por acaso este está a funcionar muito bem.
Mas tu fazes algum tipo de junção ou não? Fazes algum tipo de evolução em relação... Há alguns sketches, por exemplo, que tu já fizeste nos espetáculos anteriores que aparecem neste ou não, José?
Une blague de chacun.
D'accord.
Il y a une blague de chacun. Há uma piada do primeiro espetáculo e uma piada do segundo espetáculo neste espetáculo.
O que é que tu podes dizer aí ao Vítor e ao Nuno, que nunca foram ver? Infelizmente, esses mafiosos nunca foram ver os Zé Cruz. Não é possível. Não é possível.
Aliás,
tu vês os sketches no Facebook.
Aliás, quando tu colocaste, eu perguntei logo à minha mulher: eu conheces este senhor? E ela: sim, eu vejo. Por isso já te conhecia. Aliás, quando chegámos lá embaixo, eu disse-te logo que te conhecia.
Então, olha, só para.
Sim, e gostava de ver ao vivo, obviamente.
É muito bom, o Zé Cruz ao vivo é muito bom.
Isso é em Boa d'Arcy, é de casa ir a pé.
Já está cheio a Boa d'Arcy.
Não, ainda não está à venda, mas tenho sorte, desde um ano, este novo espetáculo, ele já foi o melhor demarragem.
Mas também agora somos colegas comentadores, podes arranjar mesmo para irmos ao camarim, conhecer o artista.
Pois. Uma coisa que eu faço desde o primeiro espetáculo, depois de cada espetáculo eu convido o público a conversar um momento.
Isso é bom.
Isso sempre.
E tu tens sempre garrafas de champanhe ou não?
Champanhe, tudo.
Champanhe ainda não sou o Ronaldo.
O que é que um artista pede para o camarim?
Há de tudo, a sério, há de tudo, contaram-me histórias, mas eu, olha, como eu não bebo álcool, eu só peço algo.
Ah, mas eu e o Nuno vamos.
Eu peço 4 garrafas de água e um cacho de bananas. Porque as mãos de banana, como esportif, avant de jouer, pour ne pas avoir de crampe.
Exato, quer dizer que é uma lenda os pastéis de nata. Mas de reconhecer aqui que os pastéis,
não, os pastéis de nata
não
é de manhã.
Não
é verdade. Mas depois, antes de ator o espetáculo, 2-3 horas antes.
Está a cair o mito do Zé, não come pastéis de nata.
Ou como diriam alguns, le petit flan.
Não, pronto, o espetáculo vai estar em Paris a partir dos meados de setembro.
Teatro
de Gouvernail. E depois 40 representações através de toda a França. E vou voltar a Portugal. Funcionou muito bem no mês de abril.
Muito bem.
Então, vou voltar. Fiz em francês ou em português? É?
Então, fiz em francês.
Português.
No Teatro Villaret, o teatro português dos meus sonhos. E então, a próxima vez que voltar a Portugal vai ser em francês. Mas, se tudo correr bem, vou anunciar uma boa notícia daqui a alguns meses. Porque o espetáculo vai ser estreado também em português e vai ser em Portugal.
E achas que consegues fazer as mesmas blagues?
Ainda não posso dizer, porque vai ser...
Norte, Sul, Centro...
Não posso dizer ainda.
Zé, e vais conseguir fazer as mesmas blagues? Vão ter as mesmas...
Não, foi a mesma coisa para Olá e para em Construção. Em Construção, quando... A primeira parte do trabalho é de fazer uma transcrição para português, uma adaptação, uma tradução. E depois chega a segunda parte do trabalho, quando mudas de língua, a readaptação. E readaptação, claro, vais tirar piadas e encontrar outras. Automaticamente vais encontrar outras. E isso é que é bom. É uma parte do trabalho que eu gosto muito, porque tens um produto que funciona, porque, claro, eu faço sempre os espetáculos em primeiro francês, a minha língua principal, é a língua com a qual é...
Tu trabalhas?
Pronto, nasci aqui, é assim. Talvez vocês repararam que eu tenho um pequeno sotaque em português.
Não.
E depois, então, faço o trabalho sotaque com marciano. Um espetáculo que funciona e eu adoro isso. Eu já sei que há coisas que não vão funcionar. E então, é como se tu pegas numa coisa que funciona e estás a pensar logo, vou ter ainda que melhorar. por piadas que vais encontrar em português, porque tens de tirar piadas em francês, talvez vão funcionar ainda melhor, talvez, em francês também, do que as piadas que tinhas. E então isso é step, 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 e é como subir uma escada. Não é sempre fácil, mas eu adoro isso. E depois, normalmente, com o espetáculo também vamos pela primeira vez fazer uma terceira língua.
Tantas línguas. O Armindo está a pensar nessas línguas. Menos perversas, ultimamente perversas.
Não, já estamos a trabalhar um bocadinho
no inglês.
Inglês, sim, para levar o espetáculo ainda mais longe do que aconteceu com os dois primeiros.
Vais sair muitos faquios.
Não, eu sei naquele Beto.
Vais sair muitos faquios.
Beto é ilolé, que há muitos ingleses.
Não, mas é porque hoje em dia, com a internet, podemos imaginar que tenho vários seguidores em França e em Portugal. Mas
é verdade que há
seguidores na Inglaterra. E tenho a certeza que este espetáculo, talvez não tanto o Olá e o segundo, em construção, mas este espetáculo tem mais uma noção de universalidade. Os dois primeiros eram tal. O primeiro espetáculo era mesmo um espetáculo pessoal. O segundo era um.
Era impessoal.
Era um. Tratava de assuntos que tocava várias pessoas, mas este espetáculo.
Sobretudo teus pais, não é? Estavas sempre a dizer mal deles?
Não, o meu pai gosta muito de mim.
Ele está a ouvir o pai dele, está a
ouvir. Mas este espetáculo fala mesmo de cada pessoa que, pelo menos, foi de férias uma vez de carro, seja onde for, vai ver partes da vida dele. E é o que, e digo isso porque é o que o público está a dizer.
Não, mas eu fui vê-lo várias vezes, aliás, uma ou duas vezes, e eu gostei muito, quer do primeiro, quer do segundo.
Obrigado.
Portanto, este terceiro...
Então, sim, a futebol também, um bocadinho, porque.
Sim. Pois. Mas este terceiro também estou em pulgas para ir ver, era para ti.
Mas é o espetáculo no qual eu falo menos de futebol. Uhum.
Portanto, a nível de datas, diz-me só para os ouvintes da Rádio Alfa que estão na nossa companhia nesta altura, para te verem em Paris, onde é que eles podem e quando?
Sexta-feira, sábado e alguns domingos, o Teatro de Gouvernail, perto, sim, de La Villette.
Mas a partir de quando, Zé?
Já está à venda, meados de setembro.
Bière-Duc,
Fnac Partout.
D'accord.
A partir de dia.
Espera aí, que eu também tenho aqui.
13.
Le 13 Dijon. 13 de 7 Dijon.
Ah, mas isto é mês de julho. É este final de semana. Se as pessoas estão em Dijon, estão a ouvir, vou estar no Darcy Théâtre Comédie sexta-feira e sábado. Na véspera da final, França-Inglaterra.
Na véspera ou no dia da final?
Na véspera. Na véspera. Porque a final é domingo.
É no domingo do jeito que tu vais jogar no sábado.
França-Inglaterra.
Nunca se sabe.
Temos um minuto. Temos um minuto, meninos, só para dizer adeus. Zé, muito obrigado por teres vindo aqui aos estúdios.
Eu digo um grande obrigado.
É sempre
obrigado porque adoro falar do futebol.
E a gente sabe disso, por isso é que convida.
E será sempre uma paixão.
E terminar o ano assim de emissões contigo aqui é espetacular. Da próxima vez trazemos também o Mago de Sá. Assim, estão cá os dois, a mandar piadas. Nuno, obrigadíssimo por teres vindo.
Não,
também mais uma vez.
A vocês todos, foi um
boas férias.
Estar aqui, igualmente. Boas férias a todos e até breve para assistir ao seu espetáculo.
Vitor, com muito gosto.
Obrigado, Vitor. Mais uma vez. Obrigado.
É isso, até setembro. Obrigado a todos. Foi um prazer ter estado consigo durante mais esta temporada 23. 24, voltaremos no início de setembro. É tudo. Boa noite. Até amanhã.